Vamos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade de Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando os grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes de Samaria, da Samaria, para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo, palavra do Senhor.
Cantai salmos a seu nome glorioso.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos.
Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder.
Aclamai o Senhor Deus, ó
Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Nem afastou longe de mim o seu amor.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso.
Leitura da carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor.
Meu coração transborda.
Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, já estamos no sexto domingo da Páscoa. O próximo domingo é o domingo da Ascensão do Senhor. E o domingo seguinte é o domingo de Pentecostes. O grande dom de Deus, o grande dom do ressuscitado, o Espírito Santo. Desde o Antigo Testamento, nós sabemos desse desejo de Deus, de uma aliança conosco mais profunda, mais íntima, uma aliança em que nós nos relacionamos com Deus, não simplesmente cumprindo deveres, uma lei, obrigações, mas uma aliança de amor, uma aliança de uma vida nova, capaz de realizar a vontade de Deus, exatamente porque tomados pelo mesmo desejo, por uma espécie de conaturalidade, né? Nós ouvimos lá no Antigo Testamento, por exemplo, no profeta Ezequiel, passagens belíssimas em que ele diz assim: eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou colocar um coração de carne, né? Eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. Está lá no Ezequiel, Antigo Testamento. Jeremias também fala desta forma. Então nós vemos esse desejo profundo de Deus, de uma intimidade conosco, criados que fomos à sua imagem e semelhança. E agora, hoje, nesta liturgia, nós estamos como que iniciando uma espécie de advento, né, de Pentecostes, né, nessa liturgia dominical de hoje. Porque hoje o Espírito Santo é tema tanto no Evangelho como na primeira leitura e ainda uma alusão na segunda leitura. É o chamado discurso de despedida de Jesus, que compreende os capítulos 13 a 17 do Evangelho de São João. É o testamento espiritual de Jesus. E aí, nessa altura do capítulo 14, que nós ouvimos hoje um trecho, Jesus fala do amor e fala do Espírito. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quer dizer, o amor não é uma declaração, não é um puro sentimento, mas é um compromisso de vida, de existência, né? Quem me ama, guarda os mandamentos. Quer dizer, tem uma transformação na vida, tem uma vida nova que se expressa no serviço, na doação. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por aqueles que ama, diz Jesus. Então, o amor significa gastar a vida pelos outros, né? Ontem nós tivemos 3 casamentos aqui, né? Nós tivemos a oportunidade de refletir sobre isso. O amor é gastar a vida pelo outro. Quem não há maior amor do que dar a vida pela pessoa amada, né? Então, Jesus nos mostrou o que é o amor. Só que esse amor só pode ser vivido no dom do Espírito. Por isso Jesus fala hoje do Espírito, mas não fala do Espírito assim, de uma forma técnica ou simplesmente doutrinal. O catecismo antigo, alguns devem se lembrar, tinha perguntas e respostas, né? Então se perguntava assim, por exemplo: quem é o Espírito Santo? E a turma respondia em coro, né? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Claro, certíssimo, né? Do ponto de vista doutrinal. Porém, a maneira de Jesus falar nesse Evangelho é uma maneira muito mais afetuosa. Estão vendo como a palavra de Deus é muito maior do que as nossas sistematizações, por mais corretas e ortodoxas que elas possam ser, né? Então, Jesus fala do Espírito, que ele vai rogar ao Pai por aqueles que amam, que guardam a sua palavra, e o Pai vai enviar esse Espírito. Aí vocês vão saber que eu estou no Pai. Né? Que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Olha bem, uma comunhão total, né? Obra do Espírito Santo. Jesus está preparando os seus discípulos para a sua ausência física. Terminou a sua missão histórica. Ele está caminhando para a sua morte de cruz e para a ressurreição. Ele agora está falando de uma outra presença, uma presença no Espírito Santo. Não mais uma presença visível, palpável, que nós pudéssemos tocar, ver, ouvir. Nós não temos mais Jesus assim ao nosso alcance, desta forma. Mas Jesus quis nos preparar para uma presença que Ele está dizendo que é muito maior. É uma presença muito mais forte, porque é a presença no Espírito. Né? Por exemplo, nós estamos celebrando a nossa missa agora. Imaginem vocês quantas missas estão sendo celebradas hoje no mundo inteiro. Agora, nessa hora, aqui mesmo em Viçosa, várias, né? Mas em quantos lugares, né? E Jesus está presente em todas elas, né? Está presente como? Pelo Espírito, né? Se estivesse simplesmente com a sua presença física, ele tinha que escolher um lugar para estar, né? Como ele estava, onde ele estava na Palestina, mas agora não. Essa presença universalizada pela ação do Espírito Santo e que nos leva ao verdadeiro amor. Mas se Jesus prometeu esse Espírito, diz que rogaria ao Pai que daria esse Espírito, nós podemos nos perguntar, e por que que às vezes nós não vivemos essa vida nova segundo o Espírito? Vocês viram que no ato penitencial eu estava pedindo perdão junto com vocês pelas vezes em que nós resistimos ao Espírito, pelas vezes em que nós não nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, não é verdade? Nós todos devíamos ser pessoas tomadas pelo Espírito. Mas veja o que Jesus disse nesse pequeno trecho. Esse Espírito que o mundo não conhece, que não recebe, o mundo não recebe, não conhece, né? Mas vocês conhecem, né? Vocês vão receber. E qual é o nome que Jesus dá para ele? Defensor. Ou, se vocês quiserem, Paráclito. Ou ainda, Consolador. O problema é que muitas vezes nós buscamos a nossa consolação onde? Por que que às vezes nós não somos conduzidos pelo Espírito? É que nós estamos neste mundo agitado, este mundo aqui, nessa primeira acepção de João aqui, é um mundo bem material, né? Esse mundo que está aí na busca da riqueza, do poder, do prazer. Ouvimos no comentário até essa citação da situação do Brasil, né? Todas essas pessoas que estão envolvidas com esses esquemas, evidentemente estão com o espírito do mundo, não estão com o Espírito Santo, né? É claro que não, nem conhecem e não podem recebê-lo, porque estão buscando outras consolações. Mas às vezes nós, isso é que é mais triste, nós que estamos aqui buscamos outras consolações também. Que consolação, meu irmão e minha irmã, você está buscando na sua vida? Por onde bate o seu coração? Onde estão os seus esforços, o seu tempo, a sua saúde, as suas energias? Você emprega com o quê? Que tipo de consolação você busca nessa vida? Né? Então, às vezes, ao invés de nós buscarmos o Consolador, que é o Espírito Santo, nós buscamos consolações materiais, nós buscamos consolações, às vezes, nas pessoas, nós buscamos consolações no poder, né? Na riqueza e no prazer, pensando que a nossa consolação são as boas férias, um bom passeio, né, um bom conforto. Achamos que isso é a nossa consolação, ao invés de pedir o Espírito Santo. Será que nós invocamos o Espírito Santo? É. Será que nós temos esse hábito, não mecânico, de fazer a oração mecânica pedindo o Espírito Santo, mas nós desejamos o Espírito Santo? Assim como diz aquele salmo, a minha alma tem sede de vós, quando verei a vossa face. Nós temos sede do Espírito Santo. Nós o invocamos e queremos que ele guie realmente a nossa vida. Talvez essa seja a primeira razão pela qual nós não nos sentimos ainda, talvez, movidos pelo Espírito. É que nós não o invocamos e nós buscamos outras consolações ao invés do Consolador, que é o Espírito Santo. Outra causa talvez seja o fato de estarmos, quem sabe, fechados em nós mesmos, autossuficientes. Maria, que é o sacrário do Espírito Santo, diz no seu cântico, Qual é a maneira de Deus agir? Ele derruba os poderosos de seus tronos e ele eleva os humildes. Às vezes falta humildade, porque para sermos também tomados pelo Espírito Santo, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, nós temos que ser humildes. Porque o Espírito Santo ele é forte, mas ele não nos força, ele é suave e forte ao mesmo tempo. Ele entra se nós abrimos as portas. E aí ele nos transforma, por isso nesse sentido que ele é forte, né? Mas ele não nos violenta, né? Então é preciso que nós busquemos o Consolador, que nós o invoquemos, que nós o desejemos e que nós sejamos humildes. E podemos pensar também, meus irmãos, quantas vezes, por exemplo, quando nós vamos ajudar os outros, né? E todos aqui têm essa experiência, quando nós vamos consolar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está atravessando um momento de sofrimento, de dificuldade, de enfermidade, quem sabe de perda de um ente querido, ou qualquer tipo de tribulação, e a gente vai e se aproxima da pessoa e a gente consegue consolar a pessoa. Quem está fazendo isso? É o Espírito Santo. Quer dizer, ele nos deu uma consolação primeiro para que nós pudéssemos consolar outras pessoas, né? Então isso ele distribui também na igreja, né? Muitos de nós já tivemos a oportunidade de consolar alguém, de fazer algum bem. Não tenhamos dúvida, não fomos nós, foi o Espírito que agiu em nós. Ele é o Consolador, ele é que nos dá a alegria, ele é que vai nos conduzir ao verdadeiro amor. Então, meus irmãos, estamos nesse período de preparação para Pentecostes. Daqui a pouco daremos início à novena litúrgica de Pentecostes. Novena simples, sem barraquinha, sem festa, sem nada. Novena litúrgica, né? Os 9 dias antes de Pentecostes estaremos em oração, pedindo mais fortemente esse Espírito, que Ele tome conta de nós, que Ele nos faça verdadeiramente discípulos de Jesus. Ouvimos na primeira leitura esse episódio bonito do início da igreja, Filipe, diácono, que vai para Samaria. Houve uma perseguição, vocês estão vendo como é que o Espírito age? Houve uma perseguição, Filipe teve que ir para Samaria, mas ele não perdeu tempo, ele anunciou a palavra lá. A perseguição foi a ocasião de expansão da palavra. E os samaritanos acolheram a palavra e receberam o batismo, e receberam uma porção de benefícios, de curas, de libertação, mas não tinham ainda recebido o Espírito Santo. E Pedro e João são enviados, e logo que Pedro e João lá chegam, perguntam se eles receberam o Espírito Santo. Eles nem sequer tinham ouvido falar que existia o Espírito Santo, e eles impõem as mãos sobre eles e invocam, eles pedem o Espírito Santo, e eles recebem o Espírito Santo. É um gesto que inspira aquilo que a igreja faz com o sacramento da crisma, da confirmação. O bispo, ou o vigário episcopal, né, impõe as mãos, unge aqueles que são crismados. Crisma é unção, né? Então é isso que a igreja faz. Desde o início ela pediu e pede, e precisamos do Espírito Santo, que é o grande dom de Deus. Sem o Espírito Santo, nenhum de nós é capaz de dizer, como diz São Paulo lá na carta aos Coríntios, Jesus é o Senhor. Sem o Espírito Santo, nenhum de nós é capaz de chamar a Deus de Abá, Pai, como está na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos, carta aos Gálatas 4, Romanos 8. Então é o Espírito que nos permite a filiação, a fraternidade, o amor. Aqui nessa nossa igreja, cada vez mais bela, né? Bela em primeiro lugar por vocês, o povo que acolhe o Espírito, mas bela também pelo trabalho de arte que vem sendo feito. Vejam como o Espírito Santo está presente, vou só recordar. Pensem lá na torre, né? O mosaico da torre com Nossa Senhora de Fátima. Quem está lá em cima, no alto? Lembrando, evocando o milagre do sol, de 13 de outubro de 1917, está o símbolo do Espírito Santo, a pomba, né? Então está bem claro que essa mulher é uma mulher iluminada pelo Espírito Santo. Entrando nessa igreja e olhando aqui para esse mosaico central, nós vemos o Cristo, a mão do Pai, né? Essa semana eu tinha duas jovens que estavam me perguntando o que significava essa mão. A mão do Pai, né, aquele que envia, e logo do lado, justamente, a pomba, que representando o Espírito Santo. E também do lado de cá, as chamas, uns 7 dons do Espírito. Né? Se nós formos aqui para a nossa capela do Santíssimo, naquele baldaquino que está em cima do sacrário, nós vamos ver também
o mosaico que está lá. É só chegar ali debaixo e dar uma olhadinha que ainda não fez. Está também o símbolo do Espírito Santo, né? Então, sem Espírito Santo, não tem batismo. Sem Espírito Santo, não tem Eucaristia. Daqui a pouco eu vou invocar, preste atenção na oração eucarística, né? São duas epicleses, uma pelo povo, para que todos sejam um só corpo, isso é a ação do Espírito. O Espírito transforma a assembleia litúrgica, né? Nos faz corpo de Cristo. E o Espírito também é que transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue do Senhor. Então não tem igreja sem o Espírito Santo, ele é a alma da igreja. Não tem sacramento sem o Espírito Santo. Não teríamos fé, não teríamos esperança, não teríamos caridade. Então peçamos o Espírito Santo. É questão de vida ou de morte. É uma necessidade, como temos necessidade de respirar, como temos necessidade da água. Peçamos o Espírito Santo, ele é o grande companheiro da nossa viagem, da vida, ele é que nos configura o Cristo, ele é que nos dá o sentido da filiação. Por isso é que os apóstolos foram lá completar o trabalho de Filipe, impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Não tem cristão adulto sem o Espírito Santo. E também a segunda leitura, a carta de Pedro diz que nós devemos estar prontos para dar as razões da nossa esperança. As razões não são só lógicas. Embora essa seja uma cidade universitária, né, e que nós temos que estar prontos também para dar as razões lógicas, né, mas as razões são as razões de vida, né, as razões do testemunho. E no finalzinho da carta, do trecho que foi lido hoje, Pedro também faz referência a essa vida nova trazida pelo Espírito. Invoquemos o Espírito, sejamos humildes e nos deixemos guiar por Ele, que nos configura o Cristo para a glória do Pai, e a vivência do amor fraterno. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Isso, nosso Senhor nosso. Amém.